Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia, tratando aí sobre os principais assuntos relacionados às nossas produções. E agora a gente vai falar sobre gergelim. O gergelim tem chamado muita atenção. Esse último ano houve um crescimento na produção de gergelim nacional e foi um dos protagonistas, né, da visita do Xi Jinping aqui ao Brasil, né? O presidente chinês veio ao Brasil, tivemos diversos acordos bilaterais e um desses acordos está diretamente relacionado ao gergelim. Bom, para contar um pouco sobre esse mercado, né? Como que está o nosso querido gergelim, estou aqui com o Júnior Balestreri, lá da Arbasa. Júnior, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Obrigado, Erickson. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
Bom, Júnior, vamos começar pela produção, né, pela produtividade nacional. A gente viu que esse ano a produção cresceu bastante, é mais de 100%, né, em relação à safra anterior. Essa safra 23, 24 realmente chamou muita atenção. Por que que houve esse crescimento? O que que explica, né, esse aumento na produção de gergelim nacional?
Bom, a gente tem vários fatores, tá? Nada tem um fator único praticamente em gergelim, nenhum dos fenômenos. Então, vamos lá. Soja e milho. Nós tivemos 2 anos ruins de soja e milho, tá? Uma queda, o produtor perdeu dinheiro, infelizmente, isso é trágico. Milho é uma cultura cara, como se sabe, em relação a gergelim, tá? Representa um risco botar dinheiro no chão e não saber se vai chover, principalmente em lugares como o Vale do Araguaia, tem locais que não tem janela, como algumas regiões do Pará. Então, o produtor, naturalmente, preço bom ou preço ruim, recorre ao gergelim. Já se salvou aqui em Canarana, por exemplo, por causa do gergelim. Junto a isso, tá? Nós tivemos aí um recorde, um teto histórico de preço do gergelim. E ainda aconteceu por uma frustração daqueles plantios de soja ali, infelizmente, em setembro, outubro, no ano passado. Muita gente não plantou mais o soja e esperou para plantar o gergelim antes do que seria a janela do milho. E a planta respondeu à água que ela tomou a mais, e nós tivemos recorde de produtividade também. Tá? Então, eu acho que foi o melhor ano da história das culturas alternativas para o produtor ganhar dinheiro, graças a Deus.
E o gergelim, ela faz parte dos pulses, né? Quem acompanha o site acompanha também o Marcelo Liders, que é um grande defensor dessa variação de pulses, né? Feijões e pulses em geral. E a gente percebe, né, Júnior, que a utilização de pulses em geral está ganhando um certo destaque. Mato Grosso tem usado bastante, até para diversificar, né, as culturas e trazer maior rotação de culturas, né, não ficar apenas na sucessão soja, milho, soja e milho. De forma geral, né, as pulses e em especial o gergelim, né, quais que são as características, né, do gergelim, dessa produção? Ela é resiliente, né, ela resiste bem? Como que são as características, né, dessa cultivar? E a gente vê também uma boa perspectiva para o ano que vem. Afinal de contas, a janela vai estar apertada mais uma vez, né, para o ano que vem, e agora com esse anúncio aí do acordo com a China. Conta um pouquinho mais, dá esse panorama geral para a gente de como a cultivar se estabelece no campo.
Bom, então vamos para a tua primeira questão, a característica dos pulses. Nós tivemos um período de especial de uma alta de mungo verde, por exemplo, em 2022, que é uma cultura de 65 dias, tá? Então, tu fala das características. Se usou antes do algodão, antes de produzir semente de soja, tá? Foi um momento, por causa de ciclo. Responde bem à adubação. Na época, houve mungo verde de R$ 200, então foi um ganho maior que soja e milho, tá? outras características de outros desses pulses, os círculos sempre são menores que as culturas tradicionais. As culturas são todas mais baratas, obviamente, eu não estou falando de feijões, o feijoeiro comum, né? Vermelho, branco, carioca, preto, eu estou falando desses feijões Vigna, que tem essa quantidade de exportação, que a gente trabalha mais nessas regiões onde não se adaptam às culturas tradicionais. Tá? Então, outras características. Essa rotação que tu fala, ela é boa para o solo. Tá? Por exemplo, no gergelim, a gente tem uma coisa que se fala muito. Vamos lá, o gergelim não deixa palhado. Tá? O que é uma realidade, ele pode deixar 3, 4 mil reais a mais no ano, mas ele não deixa palhado. Só que nós temos aí relatos de aumento de produtividade de soja, porque ele deixa muita coisa abaixo do solo, tá? E a raiz pivotante do gergelim, ela abre espaço numa terra compactada para que depois um soja, um milho, que vão ter uma seca no início do ciclo, possam descer com as suas raízes mais fracas até um nível onde eles vão encontrar água, tá? Então, nada é simples nesse negócio, nada dá para se afirmar assim de uma maneira simples. Para os próximos pontos que tu falou, eu estava falando com o Marcelo Leaders hoje pela manhã, tá? Ele fez um evento aí que a gente sempre participa em Palmas essa semana. E hoje pela manhã ele está lá no Ministério hoje, tá? Tá lá brigando. Hoje eu acho que está entre os principais expoentes do nosso setor, tá? Pegou para ele a briga. Tem o IBRAF, né? Então, ele conseguiu influenciar muito nessa abertura, tá? Eu justamente venho discutindo com ele quais as consequências dessa abertura, que é o ponto também que tu falou agora. E eu volto a dizer que nada é simples, tá? Por quê? Eu espero que essa abertura signifique algo maravilhoso, fantástico para o Brasil. Acho que tem pontos muito positivos. Tem mais um lugar para a gente colocar o nosso produto, tá? Um local onde um dia poderá faltar. E hoje nós estamos numa dependência de alguns países, como por exemplo a Índia, tá? Outros pontos sobre isso. A China recebe muito gergelim para óleo e nós temos uma situação aí da qualidade do gergelim brasileiro, os desafios, tá? Nós temos uma outra questão. Se a gente produzir 300, 400, 500 mil toneladas no Brasil e mandar muito para a China, nós vamos inundar o mercado chinês, que não é famoso por pagar altos preços pelo gergelim. Se nós inundarmos o mercado chinês, mesmo que aqui diminua a quantidade disponível, lá vai ficar muito alta e o preço é lá. O preço é o cliente que paga para a gente, para o Brasil. Então, num eventual excesso de oferta lá, tá? E do tamanho que o Brasil ficou, o Brasil é uma potência agrícola, né, Erickson? Então, a gente vem aumentando muito o gergelim. Tem que tomar cuidado também nessa análise. De momento, nós teremos agora a análise, tá? O cadastramento das plantas brasileiras, tá? Eu estou falando aqui de Canarana, né? A capital do gergelim. Estou falando aqui da planta da Arbasa. E nós teremos que fazer esse cadastramento e teremos que aguardar essa fiscalização. Então, ainda existe um caminho a ser trilhado. A gente estava aguardando o Xi Jinping assinar o papel, né? Faz muito tempo que a gente aguarda isso. Mas agora existe um outro caminho a ser trilhado, se as nossas mercadorias são rastreáveis ou não, tá? Se vai bater lá no porto e a mercadoria pode ser devolvida, incinerada, se pode haver algum problema com a sementeira que está misturada no meio, que eles não deixam entrar, como já aconteceu em vários outros países. A gente tem vários desafios ainda e não vai ser fácil, tá, simplesmente entrar. Pode haver um momento de flexibilidade ali que seja mais fácil, mas a gente sempre está sujeito a um risco muito grande, tá? está se conhecendo ainda os clientes. A gente sabe que em todos os países para os quais se exporta, existem melhores e piores clientes, entendeu? Então, o risco para o exportador existe, tá? E a burocracia e a morosidade existem. Então, hoje, fazer uma afirmação, perguntou também das consequências, né? Me fez várias perguntas. Dizer que o preço aumenta ou dizer que o preço diminui seria uma afirmação muito leviana, tá? Eu acho que tem 50% de chance de acertar. Se eu resolver falar uma coisa aqui, talvez eu acerte e vocês digam que no futuro aí os nossos telespectadores aí digam que eu sei tudo sobre gergelim. Ou talvez eu erre, tá? Não dá para fazer essa leitura no momento, tá? Não é possível fazer. Mas quem sabe, tá? Em breve a gente tenha novidades. De momento eu considero uma notícia muito boa, porque o Brasil está cheio de gergelim guardado, tá? Deteriorando, o gergelim não é uma mercadoria para ser guardada por muito tempo. Nós temos um setor hoje em dificuldade, Erickson, aí eu posso dizer assim, ó, como representando uma empresa de 40 anos, tá? Desta empresa, hoje o maior player de feijão, tá? Entre os maiores do mundo, e feijão e gergelim tem uma similaridade muito grande de mercado, são bem iguais em processamento, tá? Nós estamos informados, nós estamos em contato com Adidos Agrícolas, nós estamos em contato com o IBRAF, nós, enfim, para falar de mercado, estamos de olho nisso, respiramos isso 24 horas. Então, a gente se preparou, todo mundo sabe, quem trabalha com isso, tá? Que esses mercados como feijão e gergelim são altamente voláteis e têm momentos de perigo. Então, num espaço de 3, 4, 10 anos, tem que haver um momento em que essa bolha estoura, que o gergelim cai 30, 40, 50%, como o feijão carioca, por exemplo, tu conhece bem, todo mundo conhece bem. É R$ 400, é R$ 150, hoje em dia 200, 500, 400, 300. As variações podem ser muito grandes. Então, as empresas, elas devem estar preparadas. Passou o tempo que o produtor podia ficar na mão, tá? Digamos assim, de empresas não responsáveis, tá? Que num eventual problema, que não pode ser previsto, mas que a gente sabe que vai acontecer, isso estoure no produtor, tá? Então, esse ano, infelizmente, foi um ano muito duro, muito desafiador para as empresas. O Brasil está muito estocado. Teve uma hiperprodução não esperada, tá? Mesmo assim, os produtores foram bem, ganharam dinheiro, tá? O setor continua sendo bom, sólido, vai crescer. Mas depois de 3 anos de bonança, esse ano de tempestade mostrou muita coisa e mostrou que há um perigo, entendeu? E, cara, nós estávamos preparados para isso porque sempre estivemos, mexemos com muitas culturas que são do tipo, né? Mas assim, eu tô aproveitando para falar isso porque eu sei que o produtor tá me ouvindo, tá? E eu quero muito bem o produtor, eu quero que o produtor ganhe dinheiro e queira bem a nossa empresa. Então, ter que passar por um mau momento para aprender não é necessário hoje em dia, tá? Eu me estendi um pouco na resposta, Erickson.
Não, mas é extremamente importante. A principal função aqui do Notícias Agrícolas, o Júnior sabe, quem nos acompanha sabe, o site nasceu com esse propósito, né, de ajudar o produtor rural a ser o porta-voz de si mesmo. E o que que significa isso? Saber os momentos em que temos que produzir, temos que reduzir um pouco a produção, exatamente para não, para diminuir os riscos, né, de ter uma superprodução e aí você precisa ficar estocando o material aí que vai se perder com uma certa facilidade. E aqui no Brasil, né, Júnior, a gente tem uma demanda por gergelim, mas até o momento essa demanda era relativamente limitada, né? Não é um país que tradicionalmente há um consumo de gergelim. Então, os produtores de grãos, né, que são os produtores que adotam aí os pulses, precisam ter essa noção de que temos aí essa capacidade. e que a China é muito mais que bem-vinda aqui como o nosso parceiro comercial para
Certeza.
escoar essa produtividade. E que bons ventos venham aí para os produtores aí para 2025. Vamos ter esses percalços de rastreabilidade, mas o agro, no geral, está bem avançado em rastreabilidade. É coisa da burocracia, né? Como você bem disse, né, Júnior? Mas os bons ventos tendem a trazer aí um futuro muito próspero para o gergelim de uma maneira geral. É isso que a gente traz aqui nos momentos finais da nossa entrevista.
Bom, desejo a mesma coisa, tá? Nós estamos precisando de um ano bom, já deu de desafios, né? Eu acho que vejo muita chuva agora aqui nas nossas regiões, tá? Que nós tenhamos um ano espetacular de soja. Vejo um aumento muito grande de gergelim, tá? Temos tentado trazer esses bons ventos com tecnologia, pesquisa, tá? E eu desejo aos produtores que Deus abençoe a nossa produtividade desse ano, que o gergelim traga ótimos frutos para vocês, para suas famílias, que vocês tenham grandes resultados, tá bom?
Isso aí é o que nós desejamos aqui também. Júnior, obrigado. Você é sempre bem-vindo. Sempre que tiver novidades aí, já que gergelim é a nova bola da vez, a gente vai tentar trazer mais vezes aqui as informações de mercado e as informações do Júnior, do nosso querido Marcelo Líderes também sempre aqui conosco. Sempre bem-vindo aqui com a gente, Júnior.
Obrigado. Tamo junto, Erickson. Conte com a gente.
Tamo junto. Bom, você que acompanhou essa entrevista, né, gergelim, né, essa que é a bola da vez, muito produtor adotou o gergelim ali como uma opção, né, para o milho, viu ali que o milho era muito arriscado, o preço tá, né, balanço tava, o preço internacional estava balançando, né, num determinado momento do ano, acabou adotando ali o gergelim como uma opção e o gergelim rendeu bem, né, tivemos mais de 100% na produção de gergelim nessa última safra. Chamou muita atenção, né, dos produtores e do mercado como um todo. Chamou tanta atenção que foi aí um dos grandes acordos nessa visita do Xi Jinping, né, o presidente da China, aqui no Brasil. Um acordo feito, assinado, porém que tem um caminho longo, né, até chegar às vias de fato ali, né, até o produtor conseguir adentrar o mercado chinês, né? Rastreabilidade, segurança alimentar, né? Questões de sanidade das plantas, né? Tudo isso, toda essa burocracia tem que ser batida antes de chegar lá no, né, no mercado comprador. E aí, enfim, né? Quem acompanha aqui o site sabe também, né? Para chegar no mercado comprador, vai ter que ter missões, né? Vai ter que ter representantes lá na China fazendo essa intermediação, essa conversa, enfim, mais um passo de cada vez, né? Outros mercados passaram por esses mesmos momentos. Agora é a vez do gergelim ser a nossa bola da vez. Então sejam resilientes, sejam firmes e fiquem aqui sempre conosco, que sempre que tiver novidade nesse mercado, a gente traz aqui para vocês também. Então vale lembrar, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, para não perder nenhuma das notícias e informações aí dos pulses, gergelins, feijões em geral. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.